governo PSD, CDS e o Banco de Portugal mentiram aos portugueses quando disseram, em 2014, que o novo banco estava limpo. E hoje sabemos isso. Mentiram. O Banco de Portugal tinha condições para saber que o banco não estava limpo. Não se pode prometer uma coisa que não se vai cumprir. Da mesma forma que o governo de António Costa voltou a mentir aos portugueses quando disse que a venda não teria custos, nem diretos nem indiretos, e que a garantia não seria usada. Ambos os governos fizeram o mesmo. E fizeram porque nenhum destes governos quis assumir os custos políticos de mais injeções do novo banco. Porque tem custos políticos dizer às pessoas que um banco faliu, que tem custos e que é preciso que o Estado ponha lá o dinheiro. E nenhum governo quis assumir isto com clareza perante os contribuintes, perante as pessoas que estavam a assistir ao belo espetáculo da falência do Banco Espírito Santo. E também por isso, porque ninguém quis assumir os custos, criou-se a ficção do Fundo de Resolução. Um fundo que afinal seria pago pela banca e não pelo Estado, embora seja financiado pelo Estado, que seria dos bancos e não do Estado, embora entre para déficit, que quando Passos Coelho dizia que era dos bancos, António Costa dizia que era do Estado, quando António Costa diz que é do Estado, o PSD diz que é dos bancos, e vice-versa. E portanto vai servindo todos os discursos conforme o momento em que vivemos. Mas é que a falta de transparência sobre o novo banco tem outras consequências que não apenas enganar as pessoas e não ser frontal com elas. É que a falta de transparências maniatou o debate sobre as alternativas. Porque quando o Ministro das Finanças, Mário Centeno, daquela tribuna, nos prometeu que a venda ao Lone Star era a melhor solução e que tinha menos custos, e havia uma alternativa em cima da mesa, que era a manutenção em esfera pública, Mário Centeno prometeu que era a melhor solução porque minimizava as perdas. Só que fez essa promessa baseado numa afirmação que era falsa, que era a afirmação que a garantia não ia ser utilizada. E é por isso que o debate tem que ser transparente, para que possamos escolher as melhores alternativas, tendo todas as informações. Hoje sabemos que os custos do novo banco não foram travados com a venda ao Lone Star. E podemos discutir se havia alternativas. A manutenção do banco em esfera pública teria custos. É óbvio que teria custos, mas teria uma vantagem. O banco ficava nas mãos do Estado. A venda tem custos, mas tem uma desvantagem. O Estado pagou um banco limpo ao Lone Star e agora não o controla. E isso é um custo. Sobre a questão do novo banco, o Bloco teve sempre uma única posição. Antes do banco ser vendido, apresentámos um projeto para que o banco fosse mantido na esfera pública. Essa opção não teve maioria, porque teve o apoio de PSD e de PS, que não tinham alternativa à venda. Já depois da venda, voltámos a propor que o banco passasse para a esfera pública, não foi aprovado. Já depois desse projeto, voltámos a propor no orçamento que fossem travadas as injeções do novo banco, sem uma apreciação e uma votação pela Assembleia da República. Essa proposta foi chumbada pelo PS com o apoio de PSD. E, portanto, não é verdade que os partidos não tenham tido iniciativas para apresentar alternativas ou para impedir novas injeções do novo banco. Houve partidos que nunca abdicaram de fazer esse debate e eu pertenço a um deles porque fiz esses debates e apresentei essas propostas muitas vezes aqui na Assembleia da República. Hoje temos o resultado de decisões que foram tomadas em consciência por PS com o apoio de PSD. Há um contrato ruinoso de venda, ruinoso, há uma gestão predatória da Lone Star e há suspeitas de fraude na gestão do contrato com o Estado. E por isso só há uma coisa a fazer. É investigar essas suspeitas com independência e pela defesa do interesse público, é denunciar esse contrato e é recuperar o controlo do novo banco. E os deputados que aqui enchem tantas vezes a boca, e termino, Sr. Presidente, tantas vezes a boca para falar de dogmatismo ideológico, como se o Sr. Deputado de Iniciativa Liberal não tivesse uma ideologia, não defendesse uma ideologia, nem o PSD, nem o CDS, nem o PS sobre esta matéria. Que raio de dogmatismo ideológico é este que faz com que estes partidos continuem a insistir numa venda quando está à frente dos seus olhos que essa venda foi ruinosa e que a manutenção na esfera pública era uma melhor opção? Que raio de dogmatismo é este que vos impede de ver as opções que melhor defendem o interesse do Estado? Termino, Sr. Presidente, para dizer que apoiaremos os dois projetos que estão em cima da mesa e para deixar uma palavra também de saudação aos trabalhadores do Novo Banco, porque acho que merecem e não têm responsabilidade por aquilo que as administrações fizeram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Silva do PAN. Faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Novo Banco tem custado demasiado dinheiro aos contribuintes e tem lesado o interesse público com uma falta de pudor que raramente tínhamos visto. Nos últimos anos, a Lone Star tem feito o que quer, com uma gestão de autêntica butre focada no prejuízo e sempre com o olho nas injeções do dinheiro público. Banco de Portugal e Fundo de Resolução assistem impávidos. Governo do Partido Socialista passa, sem pensar duas vezes, cheques em branco de injeções de muitos milhões. No pico da crise imobiliária, a Lone Star vende uma carteira de imóveis de nome Viriato, com prejuízo de 159 milhões de euros, numa operação assessorada pela Alantra, cujo responsável era um alto quadro de Ricardo Salgado e ex-membro do governo PSD-CDS. Banco de Portugal e Fundo de Resolução nada fizeram e o governo limitou-se a passar o cheque. Tivemos até, imaginem só, o Partido Socialista a dizer, pela voz de João Paulo Correia, que os imóveis tinham sido vendidos ao preço de mercado e que era errado falar em venda ao desbarato. Curioso como agora, que se chora sobre o leite derramado, vemos o Partido Socialista mudar de posição, mas mais vale tarde do que nunca, senhores deputados. O que mais preocupa os cidadãos neste momento é se perante estes abusos do Novo Banco vamos ver novas injeções de dinheiros públicos no próximo ano e, pior, se vamos ver concretizado um cenário em que o Novo Banco, à boleia da crise sanitária, receberá uma injeção ainda maior do que a prevista nos acordos de venda. Mas estes acordos têm mais problemas para lá da previsão de transferências de dinheiros públicos. Um deles é o facto de isso determinar que em 2021 o Estado poderá passar a ser detentor de mais de metade das ações do Fundo de Resolução do Novo Banco. Ou seja, a Lone Star nada perde e o Estado ficará ainda mais comprometido. Para o PAN, o Estado não pode continuar a ser o SOS dos prejuízos da banca e o caminho não pode ser o da nacionalização ou do reforço da participação pública no Novo Banco, como propõe o PCP. O Novo Banco é um ativo tóxico e a este tempo nacionalizado não serve o interesse público. O tempo é de dar um murro na mesa e fechar a torneira ao Novo Banco. Mais do que nunca é necessário renegociar os acordos de venda do Novo Banco, de modo a garantir não só que não vão existir mais injeções públicas durante a crise sanitária, mas também que não vamos ter o Estado a ser acionista do Banco em 2021 e que operações lesivas do interesse público como as que ocorreram nos últimos anos não poderão continuar a existir. Aliás, em sede de orçamento suplementar, o PAN fez esta proposta, mas foi chumbada por PS, PSD, PCP e CDS. Uma nota final para dizer que estamos de acordo com a proposta de reforço dos poderes do Parlamento apresentada pela Iniciativa Liberal. Contudo, seria bom que, tal como ficou no orçamento estado por proposta do PAN, se previsse que esta avaliação não fosse puramente política, como quer a Iniciativa Liberal, mas fosse também acompanhada de uma avaliação técnica independente do Conselho de Finanças Públicas e da UTAL. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a inscrição a quem dou a palavra, o Sr. Deputado André Ventura do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos que começar por dizer que isto do Novo Banco é uma grande atrapalhada. Porque, de facto, nunca deveríamos ter tido, como tivemos, nomeações de indivíduos que, como já se sabia ou se deveria saber, viriam a ter um currículo invejável nos Estados Unidos, condenados por fraude e por corrupção. E como sabemos também, quando fizemos nomeações, ou foram permitidas nomeações no Novo Banco, que em qualquer Estado de Direito Democrático hoje envergonhariam. Mas, Sra. Deputada Mariana Mortágua, não há só dois momentos de responsabilidade. Há três ou quatro, na verdade. Porque para além desses dois momentos que referiu, nós lembramos-nos de outro, em que a Sra. Deputada Catarina Martins estava a assinar um acordo com o Dr. António Costa aqui dentro desta instituição. E esse acordo gerou milhões para o Novo Banco. É o terceiro momento que a Sra. Deputada se esqueceu. E houve outro, Sra. Deputada. O momento em que o PAN tentou impedir a nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal através de uma ação legislativa e o Bloco de Esquerda disse que não queria, mas que não se ia opor nem ia apressar a iniciativa legislativa, sabendo hoje que Mário Centeno é o grande defensor do novo banco na instituição onde está. Portanto,
não há dois
momentos de responsabilidade. Vou terminar. Há três ou há quatro. Só para terminar, Sr. Presidente, eu estou farto de ouvir sobre nacionalizações. Para o PCP é a única solução que existe em Portugal. É nacionalizações. Se colocarmos na internet PCP e nacionalizações, a tal internet que em Cuba funciona bem, se pudermos assim, aparecem milhares de notícias. É a única solução que têm. Nacionalizar, nacionalizar, nacionalizar.
Deputado, muito
nós
obrigado.
Cá estamos para pagar, como sempre.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a relevância do novo banco para a economia portuguesa é inquestionável, quer ao nível dos depositantes, quer ao nível da sua participação no financiamento da economia das empresas portuguesas. E por isso, tudo aquilo que acontece ao novo banco é algo que deve merecer a nossa melhor atenção. Mas é preciso pensar algo. Os problemas que acontecem no novo banco têm um primeiro responsável. A gestão que aconteceu no BES e que, por isso mesmo, é um caso de polícia. E não vamos confundir as coisas nunca, apesar de haver quem esteja mais interessado em acusar forças políticas do que aqueles que são os verdadeiros causadores do problema. E, em segundo lugar, é preciso também realçar. Este Parlamento analisou com profundidade exemplar, aliás, dirigido essa comissão de inquérito pelo Sr. Presidente Fernando Negrão, toda a matéria que culminou na resolução. E esse relatório que essa comissão de inquérito produziu avança o seguinte: pode não ser a solução perfeita, mas foi a solução possível. A solução possível naquele fim de semana trágico de agosto. E é preciso recordar que esse relatório foi aprovado por uma ampla maioria neste Parlamento, inclusive a do Bloco de Esquerda. E é preciso depois ver o que é que aconteceu depois disso. Vamos ver o que é que aconteceu depois disso. Porque persistem dúvidas e há coisas que devem ser esclarecidas. Por exemplo, dizem algumas pessoas, naquele fim de semana o Banco de Portugal devia ter tido a capacidade de fazer a avaliação de todos os ativos e fazer uma separação exemplar. Em 48 horas devia tê-lo feito. Isto não o fez, falhou. É o que alguns dizem. Em teoria pode ser verdade. Humanamente sabemos que seria impossível, em 48 horas, fazer a separação exemplar de ativos que todos nós gostaríamos que tivesse ocorrido. Mas depois podemos dar o passo seguinte. E então, quando se faz a alienação, continuava na dúvida da existência ou não de ativos tóxicos? Será que aquilo que não se conseguiu fazer em 48 horas, durante os 2 anos seguintes, não houve capacidade de fazer? Houve. E porque houve, é que apareceu a tal garantia. É que aquele valor de 3,9 mil milhões não apareceu por milagre, não foi uma moeda ao ar, e estão aqui, olha, caiu nos 3,9 como se jogasse no casino. Não, é que esses cálculos estavam feitos e estavam identificados. E, portanto, aí sim houve engano claríssimo assumido a todos os portugueses. E depois ficamos nesta dúvida. Mas, não, foi só o Banco de Portugal. E esta semana, o que é que veio o Dr. Máximo dos Santos, vice-governador do Banco de Portugal, responsável pelo Fundo de Resolução, dizer? Todo o processo de alienação foi tratado de braço dado com o Governo. Logo, o Dr. Mário Centeno não pode dizer que desconhecia a existência de ativos tóxicos no valor de 3,9 mil milhões no momento em que percebeu essa alienação. Mas demais, disse-nos ainda o Dr. Máximo dos Santos, há um plano de reestruturação que foi negociado com a Comissão Europeia. Esse plano de reestruturação termina em 2021. E porquê que não se tentou prolongar a data para esse plano de reestruturação? Que iniciativas foram desenvolvidas? Quando a economia mergulha numa crise, deixa-se ficar as datas limite todas iguais, sabendo perfeitamente que quem vende à pressa